Olá, boa tarde a todos. Está sendo um dia de muitas informações aí. Eu acho que vai ser bem proveitoso aí para aplicar realmente essas informações e obter mais resultados para a área de marketing, né? Bom, a gente está aqui para falar um pouquinho dos pontos de vendas. Eu acho que a gente viu aí os dados do IBGE e, a partir disso, as informações que a gente pode ter para criar novos pontos de venda e chegar no varejo mesmo e no cliente final. Eu acho que nós temos aqui a Cláudia Mendes Nogueira, que é da Oficina de Valor. E ela é consultora há 10 anos nessa área, né? Dedica-se a projetos analíticos para empresa de grande porte e mercado financeiro. Bom, ela vai falar um pouco, eu queria saber, eu acho que eu vou já direcionar as perguntas, pra, como a gente está com tempo curto. Falando um pouquinho aí das aplicações para o varejo mesmo, como que a ferramenta de geomarketing influencia na escolha de um ponto de venda? Eu acho que você pode dar uma resumida e já...
Está funcionando o fone? Tá?
Quem quiser já mandando pergunta...
O pessoal do fundo não está ouvindo... Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer também, já que estamos falando tanto de IBGE, censo, né? As equipes do IBGE, né? Porque o que se produz de dado hoje no Brasil, como foi dito anteriormente, é um luxo, né? E eu acho que a gente também não pode ficar só sentado esperando o novo censo. Existe ainda muita vida nas informações que foram publicadas. Então, assim, uma recomendação que eu faço para vocês é se debruçar sobre os dados que são publicados pelo IBGE, pelas publicações em dados brutos e também com estudos, né? Porque os estudos são bastante inspiradores. Estava comentando, hoje a gente teve a oportunidade de ver o Stack falando, o Januzzi também, e eu posso dizer que na Oficina de Valor, esses dois, vou chamar de autores, tá bom? Eles foram muito inspiradores para os trabalhos que a gente realiza. Então, muitas vezes, as ideias, né, elas são muito importantes para que a gente possa gerar valor. Então, eu acho que para trabalhar dados do censo, é preciso, e todas as informações de uma forma cooperada, é preciso criatividade, método e perseverança. Então, acho que com isso, todo mundo é capaz de criar modelos mais inteligentes para o mercado. Agora, voltando à pergunta, né, eu acho que... A gente viu que existe uma metade da plateia, né, que já trabalha com geomarketing e metade que não trabalha. Para o público que não trabalha com geomarketing, eu diria que o atrativo número um é a capacidade que o geomarketing tem de agregar informações diversas, né? Então, você, a partir de vários layers informacionais, você consegue tirar conclusões que você não conseguiria sem a ferramenta, né? Então, esse ponto, acho que essa questão é importante. A outra questão, ela é integradora do ponto de vista estratégico. Então, em marketing, tem uma sequência, né, que é apresentada até pelo Kotler, no livro básico dele, em que ele fala que as empresas devem selecionar valor, fornecer valor e comunicar valor. E dentro de cada um desses grupos, existem subprocessos. Um dos processos dentro do fornecimento de valor é a escolha de um ponto de venda, né? E o geomarketing, ele tem a capacidade de integrar essas outras duas pontas, que é a ponta da seleção de valor com a comunicação do valor. Então, quando se faz um projeto de localização, há que se pensar que você muitas vezes tem que voltar um passo atrás, que é selecionar valor. Olha, com quem que eu quero falar? Como eu quero falar? Né? Então, essa é a minha visão.
Legal. Vamos... Eu acho que eu vou falar primeiro com apresentar o Luiz Góes aí para vocês. Ele é sócio sênior da GSMD Gouveia de Souza, é responsável pela inteligência do mercado. E nós conversamos um pouquinho, né, Luiz? Eu queria saber, que eu acho que já para direcionar, o pessoal já ouviu muito das aplicações, o que, que já tem. Eu acho que para chegar no ponto de venda mesmo, quais são os principais pontos que vocês utilizam a partir da ferramenta de geomarketing para pequenas e grandes empresas? Como que elas podem melhorar sua atuação na venda do varejo? Como é que ela pode chegar melhor ao cliente final e definir quem é esse cliente final?
Perfeito. Bom, antes de mais nada, Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, em nome da Gouveia de Souza, o convite para participar aqui desse evento. É um prazer dividir o palco aqui com essas pessoas, esses profissionais. E, focando um pouquinho na tua pergunta, quer dizer, antes de mais nada, a Gouveia de Souza é uma empresa, é uma consultoria focada em marketing, varejo e canais de distribuição. E, certamente, o geomarketing é uma ferramenta absolutamente fundamental para que a gente possa atuar nesse meio. Então, uma atuação que nós temos, considerando o ponto de venda, uma atuação que a gente tem desenvolvido para a aplicação do geomarketing, é um ponto fundamental que diz respeito muito mais às indústrias, aos fabricantes, que hoje têm pela frente um desafio muito grande, que é o seguinte: todo mundo sabe, né, não preciso voltar a isso, a importância do ponto de venda na cadeia de distribuição, na cadeia de consumo. E as indústrias têm que estar presentes, de alguma forma, nesse ponto de venda, né? Então, ela tem que estar através das chamadas ações promocionais de ponto de venda, né? E isso são atividades, são ações extremamente custosas para as empresas, né? Para a gente ter uma ideia assim, bem básica, vamos considerar as médias e grandes cadeias de varejo no Brasil, as grandes cadeias nacionais, as médias regionais. Nós temos aí um pouco mais, mas vamos arredondar para 4 mil pontos de venda. Se a gente considerar que um promotor presente na loja, aquele que está representando uma marca, divulgando uma marca, custa para a empresa algo, considerando aí salários, encargos, treinamento, ele custa da ordem de R$3.000 por mês. Se uma empresa, né, um grande fabricante de eletroeletrônico, quiser ter um promotor em cada ponto de venda, ele vai ter que desembolsar algo em torno de R$12 milhões por mês, ou arredondando algo em torno de R$150 milhões por ano. Quer dizer, é muito difícil encontrar uma empresa que tem esse tipo de verba de trade marketing para gastar, fora todo o dinheiro, todo o investimento envolvido na ambientação do ponto de venda, né? Montar todos os racks de TVs, a limpeza, o material de divulgação, enfim, todas essas questões. Então, é importante otimizar isso. E isso nós temos usado efetivamente o geomarketing no sentido de otimizar a roteirização e o tipo de promoção que as empresas têm que fazer em cada ponto de venda. Chegando a ponto de, olha, eu não preciso ter um promotor 8 horas numa loja para determinados tipos de ponto de venda, em função do potencial que ela representa de venda e de consumo, onde ela está inserida, eu posso ter um promotor meio-dia, né? Ou não preciso ter promotor, basta eu ter um ponto de venda muito bem organizado, muito bem apresentado, com um material de informação adequado. Isso significa redução de custo e uma redução muito forte para as empresas. Então, isso é um ponto hoje crucial, né? E é uma das utilizações que a gente tem feito para fazer com que as indústrias, principalmente, cheguem ao consumidor através do ponto de venda de maneira mais eficiente.
Nós temos aqui 2 consultores e também temos um usuário, que é o Ronildo Ferreira, e ele é analista de inteligência aqui de mercado, representando o Boticário, que é uma, a gente pode dizer, uma multinacional aí da área de cosméticos. E tem muitos projetos nessa área de geomarketing, assim, conheço um pouco da parte do começo desse projeto, mas eu acho que é legal mostrar para vocês como uma empresa... É uma empresa nacional, tem um espaço da área de GIS, implantou dentro da empresa isso e está desenvolvendo esse projeto, né? Um projeto que ainda está totalmente pronto, mas que já tem bons resultados para a empresa, né, Rony? Acho que você pode comentar um pouquinho sobre isso.
Ok, olá a todos. Só quero dizer que eu não sou nenhum deus aqui, né? E podem comunicar por e-mail, adicionar no Orkut, estou brincando, não tem Orkut, né? Mas o mundo hoje está vivendo de oportunidades, né? É a grande palavra hoje do momento, né? E o Boticário, ele sabe muito bem aproveitar, porque é uma empresa inovadora, né? Ela tem ousada também e empreendedora. O que aconteceu na nossa rede de lojas, né? Que a gente estava vindo lá em 2006, 2007, com 1 ou 2% de loja, de abertura de lojas, né? E o que aconteceu? A gente estava, nesse momento, né, verificando que estava 2%, onde as pessoas falavam, não existe local para colocar um ponto de venda, meu comércio está saturado e tal, né? E só um momento, desculpa. Então, a gente precisou criar alguns modelos, né, segmentado, que a gente separava em novos municípios, né, grandes municípios e também médios e pequenos. A gente precisou criar metodologias para cada desses municípios, né? E o que aconteceu depois disso tudo, desse modelo já mais segmentado, né? Porque a gente precisava fortalecer nosso negócio, precisava implantar um processo já mais estruturado e contínuo de prospecção de pontos, né? Também a gente precisava fazer algumas adequações regionais, porque o Brasil, como é continental, a gente precisava verificar qual que era a venda lá na região Nordeste e região Sul, porque como é uma empresa de cosméticos, é totalmente diferente uma região Norte para uma região Sul em relação aos produtos que a gente tem, né? Então a gente criou esse modelo segmentado, né, que a gente analisou também o geomarketing na parte de grandes municípios, né, e o que que impulsionou isso? A gente saiu de 1, 2% lá em 2006, 2007, a gente foi para 9%. A gente abriu mais de 200 lojas em 2008 e agora em 2009 a gente superou isso, foi para 180 lojas, superando em 80% a nossa meta. Então o Brasil está com uma grande oportunidade na parte de cosméticos, de perfumarias e cosméticos, porque uma mulher hoje, ela não se importa com a crise, né? Ela sempre quer se manter bonita, quer colocar um batonzinho. O homem, por exemplo, também quer se manter perfumado, um cabelo bonito, né? Eu já, no caso, tô careca por causa do gel, né? De gel marketing, não de gel capilar. Então, o que que eu poderia falar isso no início é que a gente utiliza o gel marketing nesses grandes municípios, que a gente consegue visualizar toda a nossa rede, cruzar informações comerciais, cruzar informações de renda, né? Estão careca de saber, né? E a gente faz todos esses cruzamentos de informações para poder olhar aqueles vácuos de atendimento, né, nos grandes municípios.
E eu acho que acaba se tornando uma decisão na hora de implantar uma nova loja e até de criar novos produtos também, né?
Isso mesmo. Tanto que a decisão, por exemplo, dos consultores depende muito do franqueado.
Do investimento do franqueado. A gente tem que estudar muito bem a canibalização, porque o investimento do franqueado, a gente está mexendo no bolso dele e a gente traz já uma inovação com o produto, aqueles que estão lá dos 4 P's do marketing, por exemplo, o Boticário é muito bem já consolidado, né? Então já fica mais fácil de você colocar uma loja em um determinado local, né? E a gente, hoje, por exemplo, como aumentou esse de 180 lojas, a gente vê que foi uma localização mais assertiva, né? Porque essas novas lojas, elas trazem agora 20% do nosso faturamento, né, da rede. Então, as lojas estão mais bem localizadas, de acordo com o geomarketing, né?
Cláudia, a gente, para falar um pouquinho aí, utilizando as palavras marketing mesmo, né? Como é que vocês utilizam aí os dados do IBGE para criação de clusters mesmo, para definição de atendimento, de vendas, de chegar, por exemplo, próprios jovens e idosos, que também é uma área que está crescendo muito? Eu acho que você pode falar um pouquinho.
Então, nós fizemos um trabalho que demorou mais ou menos uns 3 anos e meio, consolidando informações do censo, informações da PAF, PNAD, pesquisa mensal de emprego. Então, tem uma série de informações com o objetivo de chegar na caracterização da população brasileira. Para fazer esse trabalho, até a gente usou essa questão de estudar um pouco a questão do bônus demográfico e da dependência de renda. E o trabalho de geomarketing foi para a gente um sonho informacional. Para poder fazer até explicar para vocês, sem ter imagens aqui, porque fica complexo, né? É dar ideias para vocês do que seria esse processo e esse trabalho. Mas, resumindo, nós utilizamos informações, tanto as informações que nascem do geomarketing, como informações de banco de dados. Reunindo essas informações, nós criamos um processo que a gente chama de clusterização em 3 camadas. A primeira camada leva em consideração o ciclo de vida das pessoas, que aí tem a ver com essa história de estudar o bônus demográfico e até avaliar a mudança do Brasil de 2013 para 2008. Porque mudou bastante no país essa questão. Então, um exemplo que eu dou para vocês é que o Brasil cresceu de 2013 a 2008 aproximadamente 8%, se não me engano, da população. A população sem renda diminuiu 4%. A população com renda e idade madura, ou idosos, aumenta 25%. Então, isso muda completamente a forma como você realiza seu processo de segmentação. Então, nessa primeira camada, olhando esses ciclos de vida e acesso à renda, nós agregamos uma informação que seria que tipos de pessoas nós temos. Então, a gente tem, por exemplo, um jovem trabalhador e um jovem potencial. Esse jovem potencial, ele tem uma estrutura de consumo que é diferente do jovem trabalhador. Essa estrutura de consumo, onde a gente foi buscar essas informações? A pesquisa de orçamento familiar. E, por outro lado, o que nós fazemos? A gente reúne essas informações com as informações dos endereços.
E esses endereços hoje, por exemplo, nós temos um parceiro de dados, que até foi mencionado aqui de manhã, que é a Equifax, que é um birô de informações, e reunindo informações de bancos de dados, mais informações de censo, PNAD, pesquisa de orçamento familiar, pesquisa mensal de emprego, nós conseguimos chegar em 12 clusters no Brasil. Esses 12 clusters, por sua vez, recebem uma terceira camada de informação, que é a estrutura das famílias. E a estrutura das famílias também ela tem origem na localização. Exemplo, um jovem trabalhador que mora na periferia dos grandes centros. Ele é diferente de um jovem trabalhador que mora numa cidade de vocação industrial no interior de São Paulo. Então, as estruturas de consumo são diferentes, os problemas que um tem é diferente do outro, o quanto o transporte afeta a vida de cada um é diferente. Então, essa junção das informações, a gente entende muito o GIS como insumo informacional, né, nesses modelos de segmentação, e também como uma forma de visualização depois desses segmentos nos mapas. Então, nós fizemos um trabalho recente para uma empresa, um supermercado, grande supermercado, em que a gente analisou a base de dados desse supermercado sob a ótica dessa segmentação, olhando várias lojas. Então, o que a gente percebeu? Apesar de estar em todo mundo sob o mesmo guarda-chuva de marca, as empresas, as lojas eram muito diferentes. Então, você consegue personificar um pouco mais para a equipe de marketing o que tipo de produtos ou a diversidade de produtos que ele deve ter para atender aquele público. E é o que eu estava colocando no início do trabalho, que é assim, olha, então, conhecendo o seu público de uma determinada loja, você pode oferecer coisas muito mais adequadas àquele segmento. Então, nesse estudo que nós fizemos especificamente, havia a oferta de um produto financeiro. E aí, quando você vai analisar o resultado de cada loja é diferente, porque a estrutura desses clusters por loja é diferente. Então, num público, por exemplo, que seja mais jovem e com menos acesso à renda, o produto financeiro tem alta atratividade. Em outro, nem tanto. Então, o que se espera de resultado de uma loja é diferente de outro. Por outro lado, esse mesmo, né, supermercado está próximo da minha casa. E aí, hoje foi colocada a questão da integração com a comunicação, né? Eu acho que tem, sei lá, um tempão que eu não vou no supermercado. Então, eu compro pela web, porque produtos básicos eu acabo comprando pela web e produtos diferenciados eu compro nos locais próximos da minha casa. E conheço um monte de gente que faz isso também. Provavelmente estamos lá num determinado cluster, né, identificado. E se eu faço uma coisa da minha casa, que é, eu saio de casa pela manhã, passo no mercadinho, compro, né, e esse mercadinho entrega na minha casa. Então, é mais ou menos o seguinte, olha, o que poderia ser feito? Né? Se eu conheço o segmento da Cláudia, né, e eu sei que tempo para ela é um recurso extremamente importante, eu posso não ter todo o serviço na web de supermercado, mas eu poderia fazer com que ela passasse no supermercado, porque eu estou numa região que está cheia de Cláudias ali. Né? Então, eu vou lá, levo eu digo para essa consumidora, passe, compre, encha seu carrinho que eu entrego na sua casa. Né? Então, seria o ideal. Mas nenhuma grande rede de supermercado está tão focada ainda nesse segmento, né? Então, ou você faz tudo pela web, ou, na verdade, você não faz nada e os mercadinhos em torno das casas é que vão tomando, pegando esse nicho, né? É um exemplo assim, pequeno, né? Mas ele mostra a importância do segmento na hora de também determinar uma estratégia, né? Então, na hora de determinar uma estratégia, você precisa segmentar, né? E porque esse nicho pode te dar um resultado maior do que você imagina que ele daria. Quer dizer, quanto vale atender esse tipo de consumidor? Então, essa questão do... Não sei se eu fugi um pouco da pergunta, né? Mas a gente, ao usar essas informações, a gente usa de uma forma agregada com informações de bancos de dados.
É que foi o que foi falado na palestra do IBGE agora, que Isso. Não adianta você ter só a informação de faixa etária, mas que elas vão se redividindo, né?
Isso, e a importância... Por exemplo, hoje a gente trabalha com mais de 60 segmentos de mercado.
Queria fazer uma pergunta aí para o Luiz, Luiz, se no Brasil, você como uma empresa de marketing, no Brasil as empresas elas estão utilizando a ferramenta de geomarca, elas têm essa visão de não ficarem só querendo ter resultados apenas de gráficos ou números, mas que a visualização nos mapas para chegar ao ponto do varejo, a criação e ter um resultado melhor, elas têm essa visão de negócio, de investimento?
Eu acho que a gente tem que distinguir empresas e empresas. Nós temos os grandes grupos de varejo, efetivamente, se apoiam e se utilizam bastante de geomarketing. Já as empresas médias e também as pequenas estão mais longe disso. Né? É uma realidade que ainda está começando a nascer, porque é uma ferramenta que ainda está muito distante do dia a dia. Né? Normalmente, o geomarketing, da forma como ele é tradicionalmente tratado, ele é de difícil aproveitamento e aplicação daquele gestor mais imediato, o cara que opera a loja, um gestor de logística que não tem muito tempo para se prender em muitos conceitos e interpretações de gráficos, de mapas e assim por diante. Ele precisa de uma coisa mais mastigada, efetivamente. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem pela frente, é fazer o geomarketing algo mais aplicável para o médio e para o pequeno gestor. Né? Mas, por outro lado, obviamente isso já foi de alguma forma comentado, mas uma visão mundial, nós atendemos o mercado internacional e obviamente agora o Brasil está, né, tá no foco do binóculo de inúmeras empresas, de inúmeros países. Nós temos atendido uma série de empresas que querem conhecer o mercado brasileiro, né? Querem conhecer, por exemplo, né, quem é essa tal de classe emergente que saiu no New York Times? Né? Quer dizer, onde é que ela está, quanto ela gasta, o que ela compra? Né? Ou coisas do tipo, né, onde é que fica esse tal de Nordeste? Está todo mundo falando que está crescendo. Né? Quão distante ele fica do Rio de Janeiro e de São Paulo? Né? Perguntas básicas, mas fundamentalmente o pessoal de fora conhece muito pouco do Brasil, as empresas que não estão aqui. E a demanda que elas trazem já é de que o estudo, o trabalho, seja apoiado em geomarketing. Até pela grande, vamos dizer, pela dimensão do Brasil, pelas diferenças culturais, econômicas. Então, lá fora, a demanda já vem de que, de alguma forma, o geomarketing já seja incorporado aos estudos de mercado, de pré-viabilidade e assim por diante. Mas eu diria que ainda no Brasil nós estamos começando. Eu acho que o grande desafio é fazer o geomarketing mais palatável para o médio empresário, seja o médio industrial, o médio varejista ou o médio prestador de serviço. Porque os grandes acho que já estão, de alguma forma, encaminhados nessa direção.
Algumas questões que a gente tem é em relação a... Sempre perguntam, mas é muito caro, né? Só Exatamente. Que as informações são muito valiosas, né?
Exatamente. O problema é traduzir ou levar ao mercado o efetivo valor da informação. Né? O Brasil é extremamente carente de informação, né? De mercado de forma geral. Está aí o IBGE como um dos grandes provedores de informação, né? E a gente fica... A gente vibra quando a gente vê que a coisa está ficando muito mais dinâmica, né? Quando você olha, pô, de repente uma PNAD acontecendo, praticamente mensalmente, isso é fantástico, né? Para quem tinha uma PNAD que, quiçá, acontecia de 5 em 5 anos, ou coisa do gênero. Né? Então, a informação é muito valiosa. Cabe, eu acho que, a todos nós, é levar ao mercado, de forma geral, o valor da informação.
É, eu tenho algumas perguntas aqui que veio do pessoal. Para o Ronildo, Cristiano dos Correios, ele quer saber se existe uma fórmula matemática para o cálculo de área de influência de uma loja. Existe?
Não, é o que existe aí, são várias literaturas, né, que a gente estuda, acho que 60% vem da área de influência, né, mas é muito importante você estudar essa área de influência, saber o que o consumidor está consumindo naquela região, quais são os teus clientes, isso é muito importante. Mas essa fórmula matemática, a gente pode chegar próximo, né? Porque o brasileiro é muito criativo, né? Mas a gente não sabe essa forma matemática.
É, Ronilda, tem mais algumas perguntas aqui para você. Eu acho que por ser um usuário, eu acho que a dúvida está aí, né? As empresas querem saber como é que funciona para quem usa. Qual que é a metodologia aí que vocês utilizam para mensurar a porcentagem de canibalismo na rede do Boticário?
Nossa senhora, hein? Não, tudo bem.
Tem uma metodologia, sim, que
não,
pode
claro,
falar?
Existe a metodologia, né, mas isso é simples de se fazer também, né? Mas, claro que eu não vou falar porque é muito complexo e daí a gente ia passar e tal. É simples de se fazer, porque você consegue analisar, por exemplo, as duas lojas, né, que estão mais próximas, ver qual que é a venda dela, ver, por exemplo, a partir da abertura da nova loja daquela região, quanto que diminuiu a venda do outro. Canibalização existe, né? Mas você pensar que as duas lojas vão crescer junto, isso é muito melhor para uma rede de franquias hoje, né?
Mais uma pergunta aqui para você, ele é do Hugo, da Oi. E ele quer saber se dentro do comércio varejista, a geocodificação com mapeamento, com baixa precisão, pode gerar resultados não esperados. Você tem essa informação?
Resultados não esperados podem acontecer, mas a estatística está aí para isso, né? Então você vai estar acertando em 80%, né? Aquele 20-80 que eu falo, né? Se você estiver trabalhando com 20% dos dados e acertar 80%, isso é muito importante, né?
Mais uma pergunta aqui que veio para o Luiz e para o Ronildo. Acho que o Luiz poderia responder. Se para cada ponto de venda, acho que até o Ronildo respondeu, mas acho que o Luiz agora poderia completar. Para cada ponto de venda existe uma área de influência, né? E como que isso vocês definem aí no marketing?
Bom, acho que, como o Ronildo falou, efetivamente não existe uma fórmula mágica, né? Eu acho que depende muito do tipo de produto com o qual nós estamos falando. Se nós considerarmos, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar, por exemplo, uma rede de varejo, né, que tem uma atuação, por exemplo, um tipo de formato de loja local, onde a área de influência pode chegar, talvez, no máximo a 1 quilômetro. Nós já trabalhamos, por exemplo, para redes atacadistas, né, onde a sua loja, situada no centro-oeste, a área de influência chega a um raio de 200 quilômetros. São pessoas que, né, pegam a sua picape na fazenda, né, a sua off-road, vem para o centro, percorre 200 quilômetros para se abastecer num atacadista e retornar. Quer dizer, então não existe a fórmula, né, realmente aí vai a sensibilidade, o conhecimento, a expertise nisso, mas é preciso considerar para cada tipo de loja uma realidade diferente.
Bom, a gente está com o tempo aqui, acabou ficando mais curto o nosso debate. Eu gostaria assim de que vocês fechassem, gostaria de agradecer aí também a presença de vocês. Cláudio, eu queria que você desse só para finalizar aqui, se você tem alguma observação.
Bom, eu acho que no Brasil ainda existe pouca publicação, né, sobre varejo, né? Então, eu estou no mundo acadêmico também, estou tentando me esforçar para escrever algumas coisas, né, e poder contribuir com as pessoas para que elas tenham noções, né, pelo menos de como lidar com essa questão da localização. Mas existe, por exemplo, material para quem perguntou, né? Eu vou fazer até propaganda de concorrente, tá bom? O professor Parente tem excelente publicação sobre localização no varejo, né? Então, acho que vale a pena vocês consultarem. Colocar Parente, localização, vocês vão encontrar uma série de informações que podem ajudá-los, pelo menos, a iniciar nessa questão. Gostaria também de dizer que tem um mundo aí à frente, vindo, né? Com as imagens multispectrais. Então, é um outro lado do GIS, que a gente hoje não tratou muito aqui, mas espero que no próximo ano a gente já consiga falar alguma coisa sobre esse assunto. Ok? Obrigada.
Ronildo, queria também agradecer aí a tua participação aqui. E, de repente, você tem alguma coisa que você possa falar aí do futuro, da aplicação, não sei.
Bom, o importante não é só você pensar no Geomart para ter uma nova loja, né? E sim também para você relocalizar as que estão deficitárias, né? E isso que eu falo, que no futuro, por exemplo, você pode ter pipocando lojas aí e que você deve relocalizar elas para ficar mais acessível para o cliente, no caso, né? Porque sempre cria aquele rótulo lá, né? Você fala, pô, que legal, colocaram uma loja aqui, que boa localização. Pô, mas que pena que está lá do outro lado da marginal, né? Então, isso são coisas que você deve verificar, como que é o teu, entender o negócio, né? Isso que a gente faz muito bem, que a gente entende o negócio, depois a gente utiliza a ferramenta para estar realizando a parte de área de influência. Um caso, por exemplo, de Salvador, né? Que a gente tem, no mapa, você olha em 2D, as duas lojas estão uma do lado da outra, né? Mas só que você vai ver em campo, uma está na cidade alta e outra na cidade baixa. Então, você vai ver que os consumidores, eles consomem na cidade baixa e na cidade alta. Então, as duas, elas também não têm a canibalização que a gente pensa que tem no mapa. Então, a gente deve verificar com outros olhos, com outros dados também, questão de precipitação de chuvas, né? Questão de temperatura, isso também influencia muito no varejo. Então, você tem que cruzar muitos dados para até chegar no resultado que você queira, né?
Ok. E, Luiz, aqui veio uma última, eu acho que também a gente pode fechar. Da Andrea Faria, do Sebrae. Quais são os atributos que a gente pode utilizar para identificar o tamanho da área de influência? Que tipo de atributo específico, assim, tem alguma coisa?
Bom, eu acho que, novamente, em primeiro lugar, é a área que nós estamos atuando, o tipo de segmento, isso é absolutamente fundamental, né? Isso tem a ver com a frequência de compra, a frequência com que o público frequenta essa loja. Se nós estamos falando de um supermercado no formato de vizinhança, hoje em dia nós podemos até considerar, em média, 3 vezes por semana as pessoas frequentando esse local. Já uma loja de eletroeletrônico, a demanda é muito maior, né? Talvez as pessoas visitem uma loja dessa uma vez por semestre para efetivamente realizar alguma compra. Então, o primeiro foco principal é saber que segmento que nós estamos atuando, né? Certamente, na compra de cosméticos, a frequência é outra. Isso é muito fundamental. Outra coisa absolutamente importante tem a ver com a situação onde essa loja está localizada, né? Que tipo de concorrência ela tem lá? Certamente isso vai fazer com que o raio de influência dessa loja também seja afetado, né? Quer dizer, eu posso ter um raio ampliado, porque ali é um ponto de concentração de... vamos pegar um exemplo das lojas de eletroeletrônico que eu citei. Então, se a gente pegar o Lago 13, por exemplo, né? O Lago 13 é um concentrador. Todas as grandes marcas de varejo, né, de eletroeletrônico estão lá presentes, né? Isso significa que lá é um polo de atração das pessoas que vão para lá, principalmente de uma determinada classe social, que pretendem fazer o seu shopping de preço, saber onde é que ela pode obter a maior, maior benefício. Então, ela se propõe, por exemplo, a se locomover de uma distância maior do que ir para uma loja que está, por exemplo, isolada. Então, efetivamente, né, eu acho que temos que olhar sempre cada coisa de uma forma. Mas, fundamentalmente, eu acho que a área de atuação e o tipo de localização geográfica em relação, vamos chamar assim, de localização geoeconômica, ela está inserida, eu acho que são fatores fundamentais para definir a área de influência. Queria só fechar aqui reforçando que eu acho que nós ficamos com, né, queria deixar, acho que temos um desafio pela frente se a gente olhar o geomarketing para o futuro, que é exatamente decodificá-lo de uma forma mais plausível, uma forma de permitir com que os gestores das empresas tenham acesso mais facilitado. E também cabe a todos nós, reforçando essa coisa de levar ao mercado o valor efetivo da informação.
Obrigada mais uma vez, Luiz. Onildo, obrigada. Cláudia, gostaria de agradecer a vocês. E eu acho que eu consegui fazer todas as perguntas. Qualquer coisa, pode mandar. Depois a gente divulga os e-mails aí do pessoal. Obrigada a todos.